Boa noite. Que alegria a gente poder estar aqui nesse dia tão especial, de onde a gente celebra a certeza da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente poder meditar nisso é muito especial. Estou realmente diante do com tremor e temor aqui para falar a respeito dessa realidade e a gente poder aprofundar os nossos corações dentro disso. Que alegria poder cantar isso antes de estar falando aqui. E ao mesmo tempo também vim agora de duas realidades, né? Uma primeira, que estava com saudade de falar aqui também. Já tem um tempo que a comunidade entendeu umas 2 semanas minhas aí de entrega de coisas para o doutorado, que ainda não estão completas, que eu preciso fazer até amanhã em tese. Então, peço orações por mim, porque o tempo não está parando, mas também vim com o coração cheio de inspiração e expectativa para esse tempo de acampamento, porque acabei de falar no acampamento lá em Fortaleza, nesses últimos 3, 4 dias aí, cheguei hoje de manhã aqui, e estando no acampamento lá, disse, nossa, a expectativa agora aumentou mais ainda para a gente estar nesse nosso tempo juntos em junho. Vai ser uma alegria muito grande. E hoje a gente encerra um ciclo aqui, ao mesmo tempo que a gente medita sobre esse dia tão especial, a gente encerra um ciclo de meditações naquilo que a gente tem chamado das estações do ano. A gente tem tratado principalmente aquilo que acontece na escola e nos pequenos grupos através de uma lente de estações que representam a vivência do Evangelho por inteiro. E aí a gente teve esse tempo todinho aí falando sobre o ouvido soprar do vento. E hoje é esse o último dia desse tempo, dessas estações. A gente começa uma nova estação aí durante um bom tempo também, a partir do próximo domingo. E hoje, meu intento aqui é, ao mesmo tempo, encerrar essa sessão meditações a respeito desse bloco do texto de 1 João, que está lá no capítulo 1, e meditar o quanto que isso tem a ver com a angústia por causa da ressurreição e o tema da ressurreição como algo que angustiava o apóstolo. E aí eu vou pedir que a gente abra lá no texto que está em 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10, primeiramente. Vamos lá. João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pode passar. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Nos purificar de todo pecado e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a palavra não está em nós. Próximo slide. Para a gente entender esse texto, para além daquilo que já foi compartilhado, muito obrigado. Para a gente entender esse texto, para além daquilo que já foi compartilhado, e olha que foi compartilhado bastante, eu queria que a gente recapitulasse um pouco do que a gente viu. E o que a gente viu foi um apóstolo angustiado por fazer uma comunidade entender a preciosidade da ressurreição. A preciosidade de entender que Cristo Jesus é Deus, ele não é um mestre, ele é Deus. Ele encarnou, viveu entre nós, foi acusado, julgado injustamente, morreu, mas ressuscitou. Havia uma discussão a respeito o quanto que isso era provável na comunidade, por isso uma certa descrença de entender alguma dessas naturezas. Ou ele não ressuscitou, Ou, de alguma forma, aquilo que a gente viu era algo mais espiritual do que uma pessoa em carne mesmo, era como se fosse um fantasma. Mas o fato é que o discernimento a respeito do significado da ressurreição, ele era minimizado e a gente corre esse mesmo risco. Primeira coisa que eu queria entrar com vocês aqui é sobre o que que aconteceu. O que que aconteceu? E aí, antes disso, a gente entregar esse tempo diante do Senhor Jesus. Jesus, obrigado por essa tarde e noite. Abençoa a ministração da tua palavra. Usa esse tempo para a tua honra e glória. Que a ressurreição hoje saia ainda mais, Senhor Deus, vívida no nosso caminhar. Que a gente possa sair mais inspirado ainda ao meditar na realidade da ressurreição. E que a esperança possa nos acompanhar, Senhor Deus, durante essa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, havia se clamou do apóstolo. Ele estava fazendo a carta para a igreja, mas ele estava em suma dizendo assim: por favor, não minimizem. Não minimizem isso. Era um clamor do apóstolo para que a comunidade vivesse de acordo com aquilo que era o que deveria ser acreditado. E que ele vai tratar de diversas formas disso, dizendo: olha, vocês precisam tratar dessa relação que vocês têm com Deus como um Deus que é vivo e não um Deus morto, porque, como o João falou aqui, né, não vale de nada se a ressurreição não é verdade. E aí ele falava: olha, eu vi isso, eu toquei nele, eu ouvi ele falar, é o que está no início do capítulo primeiro. Mas mais do que isso, ele disse: olha, se vocês colocam obstáculos ao arrependimento de vocês, vocês estão fazendo da religião de vocês a religião de um Deus morto, porque ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Então a prática de arrependimento e continuidade da restauração que ele opera em nós na caminhada com o Espírito Santo é uma necessidade da realidade da ressurreição. Mais do que isso, que a gente pode confessar os nossos pecados porque ele é poderoso, é fiel, é justo para nos purificar de toda injustiça. E a gente viu isso semana passada com o João aqui. E mais do que isso também, que se a gente anda em pecado, não faz sentido essa fé que a gente diz ter. O que que aconteceu de fato nisso que a gente celebra hoje aqui? Primeira coisa que eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para esse clamor do porquê João pede para que eu clama pela igreja que volte a pôr em prática a fé na ressurreição, nesse Deus que é um Deus vivo, mas veio, morreu e ressuscitou. É que o que estava acontecendo na época da morte de Jesus, primeiro, era uma tensão dos reinos, para que a gente revisite a história. Aqui era uma tensão dos reinos para que a gente revisite a motivação da crucificação. E aí lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos de 7 a 12, os judeus chegaram com Jesus para ser entregue a Pilatos. E aí depois de Jesus até já ter sido açoitado, Pilatos tinha um certo receio assim, mas para dar uma certa trégua entre os judeus, ele deu uma surra em Jesus, botou para a rua e disse: pronto, eu não vejo condenação nenhuma, mas já dei uma pisa nele. Vocês que crucifiquem se quiser, que parece não ter nenhuma relação do que eu preciso fazer com relação a ele. E aqui o que estava acontecendo era uma tensão entre reinos. E a noção de relação de Pilatos com o que, que é. Quem tem autoridade sobre mim? Será que o que eu vou fazer vai colocar. Vamos dizer assim, eu vou ter que prestar conta depois disso que eu vou fazer? O que, que vai colocar medo em mim a depender da ação que eu vou a praticar aqui? E aí que os judeus chegam diante de Pilatos e respondem: olha, a gente não vai crucificar ele não, mas vocês têm que entender uma coisa. Eles insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: você pode imaginar aí Pilatos chacoalhando de medo aí por ter dado uma surra em alguém que era justo, mas disse: dessa passa. Mas como é que um justo, que ele sabe que é justo, eu posso até dar uma pisa nesse justo. Mas agora esse justo, que provavelmente não é alguém que está tentando fazer falcatrua, o que ele assume sobre ele mesmo é que ele é Deus. Eu vou ter que encarar, em eu chamar ele de mentiroso, ou assumir as consequências do que é esse justo ser chamado ele mesmo de filho de Deus. E aí Pilatos começa a tremer e diz: Meu Deus, quem é você? Quem é você? De onde você vem? E Jesus, porém, nada lhe respondeu. Aí há uma tensão de autoridade agora. Porque se Pilatos já tinha dado uma surra em Jesus, agora ele diz: opa, esse cara que é justo se diz ser filho de Deus. Há uma disputa agora de autoridade. E aí Pilatos já dá um passo nessa crise de autoridade que ele tem e diz: Você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? E aí Jesus responde: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse lhe dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus. Imagina o medo dele agora, porque agora ele cantou de galo para cima de Jesus e Jesus só respondeu: Olha, a autoridade que você tem vem de um lugar acima de você. E ele estava falando a respeito da realidade eterna e espiritual, de que Deus é quem dá toda a autoridade a qualquer tipo de liderança aqui na Terra e permite que isso aconteça. Mas ele também estava falando de uma questão muito prática. Você só tem governo aqui em Jerusalém porque Roma te colocou no lugar que você está. Você depende de ser um cordeirinho perante Roma. Porque se Roma mexer qualquer, você mexer qualquer coisa com relação a Roma, eu sei do seu medo. Ele olha nos olhos de Pilatos: Eu sei o medo que você está tendo de lidar com essa autoridade que não vem daqui, e eu sei de onde vem a sua autoridade. Sua autoridade não vem de você. Alguém te colocou nesse lugar por um tempo aqui em Jerusalém. E você está se tremendo de medo por causa disso. Por isso, aquele que me entregou é maior que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem diz ser rei e se opõe a César? E aí os judeus, sabendo do problema que Jesus acabou de levantar, usam isso e dizem: Vai, vou contar para ele o que é que você está deixando acontecer aqui. Tem um cara dentro das colônias romanas que está dizendo que é rei desse espaço aqui. É isso mesmo que você vai deixar, Pilatos? E aí a fraqueza de Pilatos diante da autoridade agora é exposta. Porque Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Detalhe aqui: na hora que os judeus confrontam esse medo de Pilatos dizer: Ih, rapaz, se eu não mexer com esse cara, minha cabeça aqui vai rolar diante de Roma. E o medo da autoridade outorgada para Pilatos fica claro, porque essa placa normalmente a gente entende como sendo um ato de zombação e vergonha para Jesus, que era verdade, mas também era o ato de Pilatos se safar e expor para todo mundo que o que eu matei aqui foi esse cara que disse que era o rei dos judeus. É tanto que a placa estava em grego, latim e hebraico, para que toda a cidade visse e notasse: Olha, ei, papai, eu fiz aquele negócio lá que não venha me querer me culpar não, porque eu fiz aquilo que tinha que ser feito para não ser degolado aqui da minha posição de autoridade sobre Jerusalém. É tanto que, para reforçar ainda mais essa tensão entre reinos e a autoridade da fala de Jesus ainda maior, é que logo em seguida o que os judeus falam é o seguinte: os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram contra essa placa, dizendo: Não escreva rei dos judeus não. Mas sim que esse homem se dizia o rei dos judeus. E Pilato, que não é besta, disse: Não. Lá vai estar escrito que eu matei o rei dos judeus aqui para zombar e dizer que eu acabei com essa historinha que pode chegar aos ouvidos de alguém, que eu deixei alguém se levantar e se chamar uma autoridade sobre o povo de Israel. Há aqui, então, uma tensão entre o que está acontecendo. E a gente precisa lembrar da mensagem inicial de Jesus, do seu ministério, que é chegado um novo reino. O ministério de Jesus e a sua vida, morte e ressurreição foi para decretar e testemunhar claramente que as profecias que vinham do Antigo Testamento agora se cumprem. E o que ele veio anunciar é um ponto final na realidade. Há um ponto final na realidade. Cristo Jesus é Senhor sobre toda a terra. Este é o ponto final decretado pela vinda, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. há um ponto final de quem manda na realidade. Essa crise de poder, ela está imersa perante os judeus numa expectativa aí de redenção e uma convivência dos judeus com o que era o passado deles de não tendo honrado o chamado de Deus para o povo judeu de merecer condenação. Isso já tinha sido implicado no exílio na Babilônia para os judeus, mas ainda era uma nuvem de, poxa, o povo judeu nunca se comportou da forma que Deus exigiu em toda a história. E em diversos momentos da história bíblica, o Senhor tem a ameaça de colocar sob juízo aquele que, aceitando o chamado da caminhada de representar Deus perante toda a terra, não cumpre e desonra o fato de ser chamado a ser luz do mundo. E aí, há em Isaías uma colocação de, vamos dizer assim, de ameaça de Deus do que vai acontecer com o povo de Israel. É claro que parte daquilo que estava no imaginário do povo de Israel tinha associação com essas coisas, com a Babilônia, mas ainda havia a certeza de um povo que não honrava tudo aquilo que devia. E aí lá em Isaías capítulo 5, em pedaços, certo? Você pode ler todo aí, eu não coloquei o texto inteiro, saí saltando, só em pontos-chave do texto. Diz o seguinte, olha, vocês são campeões de beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. E por tudo isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e ele levantou a mão para feri-lo. Então, a condenação de Deus é colocada aqui como uma coisa que iria acontecer por invasões depois, como eu falei, dessa questão lá do povo ser cativo lá na Babilônia. E aí ele diz, olha, ele se levantou a mão para feri-lo e ele assobia para um povo dos confins da terra que vem, ele vai dizer, se você for ler aí, com cavalos e tal, na instiga de destruir o povo de Deus. E naquele dia, rugirão sobre Judá como rugir do mar. Se alguém olhar para a terra, verá trevas e aflição. E até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Perceba que há uma projeção, uma promessa de condenação. Perceba que Israel está diante da mão do Senhor, da mão pesada do Senhor. E quantas vezes a gente entende o julgamento de Deus e fica maturando sobre a relação de Deus com a prática da execução da justiça dele? Mas esse texto serve para a gente elucidar que se havia uma promessa de condenação tão ferrenha à cidade de Jerusalém e a Israel, a gente entender a quem de fato a condenação plena foi aplicada. Porque se teve um dia onde isso realmente aconteceu, foi no dia do Gólgota. No dia da crucificação foi realmente o que aconteceu. Houve, por um tempo, trevas. Houve, por um tempo, trevas. E aí você vai ver isso lá em Lucas, no capítulo 23, que diz o seguinte, já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A ameaça de condenação que havia sobre Israel, a ameaça mais feroz de condenação da parte de Deus sobre os erros do seu povo, caiu sobre Cristo Jesus. Aquele que a gente leu agora há pouco, que nele não há treva alguma, é em parte e de uma certa forma, por um significado, verdade. Mas por outro, não é verdade, porque ele experimentou as plenas trevas por causa do meu e do seu pecado. Aquele que é dito, como o Jô falou aqui há algumas semanas atrás, a luz do mundo, associando a relação da manifestação de João, além de dizer Deus é luz, e Jesus fala isso a respeito dele? Sou eu essa luz? Aqui a aplicação de plenas trevas sobre a vida de Jesus, para que a gente tenha certeza de qualquer condenação que Deus tivesse a respeito da humanidade, foi aplicada em plenitude sobre Cristo Jesus. E nesse dia houve trevas na terra. E ele partilhou daquilo que eram essas trevas. Ora, me faz lembrar um texto que eu não sei se eu coloquei aqui. Coloquei, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aquele que era plenamente justo, no culminar de sua vida, deu de encontro com as trevas. E nós temos acesso a essa luz perfeita. E a gente entender que a história do Evangelho não acontece simplesmente naqueles quatro livros, mas permeia a Bíblia inteira e está contando um chamado de uma troca, de uma perfeição plena e eterna por uma vida como a minha e a sua, que é imperfeita e agora pode desfrutar dessa iluminação perfeita. Porque se eu fosse botar o meu nome nesse versículo, não ia dar certo. Mas a vereda dos justos, mas a vereda de Rodrigo, não, não é. Por ele mesmo não é. Mas aquele que é a luz da aurora, por completo, recebeu as trevas para que eu pudesse andar na luz e andar com a luz. A gente volta a falar daquilo que estava no início das nossas meditações aqui no capítulo 1 de João. Porque é um clamor do nosso irmão. Um clamor dizendo: olha, o que era desde do princípio, nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, é isto que proclamamos a respeito da vida. A gente ouviu de diversas formas a respeito desse texto, e aí me lembro que Vlado estava falando sobre como é impressionante a relação desse texto com o fato de que João, ele era o mais velho e o último a morrer dos apóstolos. Esse texto foi escrito já no final do primeiro século, muito provavelmente. E aí ele era um dos últimos. E a gente não para pensar na profundidade do significado desse texto aí, muitas vezes, e entender que esse clamor de João deveria haver uma agonia muito grande ali dentro. Porque ele passou um tempo muito grande com aquelas igrejas ao qual ele está escrevendo. E aí ele diz: olha, minha gente, vocês não me conhecem, vocês estão discutindo esse negócio a respeito de quem era Cristo Jesus, mas eu passei um bom tempo com vocês. E eu estou falando para vocês que eu conversei com ele, eu o vi, eu o toquei, isso realmente aconteceu. Vocês não lembram de quem eu sou? Vocês não lembram da virtude que eu testemunhei enquanto estava com vocês? Porque é o seguinte: pode até ser que eu minta, mas por ter convivido comigo, vocês sabem que eu não ando na mentira. Pode até ser que em algum momento, por algum erro e algum pecado, o que ele mesmo diz: se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso. Mas vocês sabem que eu caminho com aquele que é a luz, vocês testemunharam disso. Como é que vocês estão colocando em dúvida isso quando eu passei esse tempo com vocês? E mais do que isso, imagine agora João tendo todos os seus companheiros de batalha mortos. João está sozinho. Não tem mais nenhum daqueles que antes estavam ali para proclamar o evangelho nas cidades e que estiveram assentados na mesa da Santa Ceia. Ele agora é o último dos moicanos, muito provavelmente. E imagine a angústia de um cara que está tentando fazer uma pregação para ver se o povo escuta, e o povo começar a debater besteira no meio daquela comunidade ali, e ele está falando de um lugar onde ele viu os seus amigos serem mortos um a um, e muitas vezes cantando e louvando como Paulo e Silas na prisão em Atos 16. Imagine a angústia desse cara, dizem: eu não acredito, como é que eu posso fazer vocês entenderem a preciosidade disso? Tudo que a gente fez até aqui é por causa da beleza desse evangelho. Isso me toca de imaginar quantas vezes eu tenho a ressurreição de Cristo Jesus por baixo na minha vida e quão pouco eu desfruto do poder da ressurreição e da realidade que Cristo reina hoje, aqui e agora. E a gente entender que esse clamor do nosso irmão a respeito da realidade da ressurreição não nos pode fazer desviar do caminho da luz, desviar da natureza de Deus, de não colocar Jesus como um acessório da nossa vida. Porque, como falamos aqui, a gente está tratando disso o ano inteiro, do tema por inteiro, que não tem como o evangelho ser um pedaço da nossa vida. Ou a gente se submete à entrega do todo para que ele trabalhe na parte que hoje cabe ele trabalhar, porque a gente não pode confundir com entregar toda a nossa vida por ser totalmente transformado. Porque quando a gente entrega toda a vida a Jesus, aí ele começa a trabalhar parte a parte, pouco a pouco, naquilo que são os seus desígnios e aquilo que ele deseja. Porque todos sabemos que se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Mas ou eu entrego o todo e me submeto a qualquer parte que ele queira mudar em mim, ou eu não estou entendendo a realidade do evangelho da ressurreição de Cristo Jesus. E João falou a respeito de algumas realidades que fazem parte desse significado de que Deus é luz. E a gente falar que ele experimentou todas as densas trevas ali na cruz, faz a gente rever um pouco também o que é que significa mesmo ele ser luz. E parte disso tem a ver com o fato de... Uma questão é a gente entender que, quando João está falando isso, muitas vezes a gente precisa ficar sensível à palavra, de entender que não é que ele está comparando as coisas, simplesmente. A gente não pode ver algumas dessas comparações a respeito da natureza de Deus como é como se fosse. Porque todas as coisas apontam para uma realidade eterna. E algumas das coisas da forma como são explicadas na natureza, a gente precisa entender que elas só foram criadas para explicar algo eterno. Então não é que a luz está ali no meio das coisas e ela se parece com Deus. É que para revelar quem Deus é, ele criou a luz. Não é que ele está pegando um objeto do meio das coisas ali, só tem essa característica simplesmente aqui que faz parte de Deus. É que ele está descortinando para cada um de nós o que estava por trás do ato da criação. Na hora que a gente está pensando a respeito das coisas que aqui acontecem, a gente entender que cada uma delas tem intencionalidade de revelar algo a respeito do caráter do nosso Deus. E aí João falou a respeito não só de como a luz faz a gente enxergar, faz a gente se comunicar através de, no passado, tribos que levantavam tochas, e hoje talvez a fibra ótica. E aí eu estava meditando, alguns dias atrás, sobre essa natureza da luz. Recentemente vi o Oppenheimer e estava anotando algumas coisas. Sempre que eu vou assistir um filme, eu gosto de ficar anotando algumas coisas que têm a ver com a realidade das escrituras, e estava preparando algumas coisas assim. E aí, como a gente não, hoje em dia, por enquanto, pelo menos, não tem mais a série que a gente tinha antigamente aqui, que era só sobre cinema, né? Algumas coisas me vieram à tona que tinham tudo a ver com essa meditação que estava fazendo aqui em João, no capítulo 1. Porque, ao pensar sobre algumas características físicas da própria luz, e aí me desculpem os físicos presentes, não sei se tem alguns aqui, que fisicamente, além de consensualmente ela ser o fato pelo qual a gente enxerga as coisas, é através do reflexo dela, ou para o que ela aponta, é a única coisa que a gente consegue enxergar. E aí eu estou falando de várias camadas aqui de luz, né? Porque tem algumas outras camadas imperceptíveis ao olho humano, mas que são perceptíveis a outros animais da criação, muitas vezes. Mas um fato é que é a partir da realidade da natureza da luz que se trata de uma das teorias que mais talvez mexeu com os paradigmas dos últimos séculos. do último século, principalmente, que é da teoria da relatividade. Que, por favor, de novo, me perdoem os físicos, diz algo muito difícil de entender, que é as coisas são relativas a alguma coisa. A teoria da relatividade diz assim, as coisas são relativas a alguma coisa. Se a gente for ser um pouco mais técnico, é que a massa, a velocidade, a gravidade, tudo isso e o tempo são relativos a partir do observador que faz a observação. Mas o fato é que tudo é relativo a alguma coisa. Você vai falar alguma coisa? Isso é relativo a algo. Qualquer tipo de afirmação depende de uma relatividade a respeito de alguma outra coisa. Inclusive nos fatos reais. E como é maravilhoso e belo saber que realmente tudo é relativo a alguma coisa. Mas se uma coisa vai ser relativa a outra, que vai ser relativa a outra, que vai ser relativa a outra, qualquer tipo de verdade que se fale vai apontar para uma realidade maior da qual ela faz parte na relação. E o próprio universo tem uma relatividade. Ele é relativizado pelo Criador que o criou. E a maravilha da... Vamos chutar aqui para não fazer nenhum esforço teológico muito grande. A maravilha da realidade da própria luz é que é a partir da análise de como ela se comporta que se viu que realmente as coisas, as observações têm influência sobre o que a gente fala a respeito das coisas. E no caso da luz isso é verdade por um aspecto bem específico dentro da física, que primeiro é que João fala que Deus é luz, e até hoje, lógico, não dá para fazer um decreto em cima disso, mas até hoje não se encontrou nenhum outro tipo de partícula dentro da física comparado ao fóton, que é a partícula que é da luz, que não tem massa. E isso é uma coisa que a ciência, os físicos, é um debate gigantesco. É que é uma única partícula que não faz parte de teoria, tem mais outras duas partículas que existem hipóteses teóricas a respeito dessa relação de que não tem massa. Ou seja, a luz não participa de alguma forma do espaço. Ela não tem um peso no espaço, ela não tem gravidade ao redor dela, ela não tem nada ao redor dela porque ela não tem massa. E é a única partícula que não tem massa até hoje descoberta. Mas a realidade mais absurda a respeito dessa fala é que uma outra... Vamos de novo dizer coincidência, é que para a luz não existe tempo. À medida que o que a teoria da relatividade diz é isso, é que é uma das consequências, né, na verdade, uma consequência da teoria da relatividade é que à medida que a gente se aproxima da velocidade da luz, à medida que você se aproxima da velocidade da luz, a percepção de tempo para quem está na velocidade próxima da luz, ela expande o tempo de uma forma que é diferente para um outro observador. De forma que se conta, inclusive quem já fez vestibular aqui provavelmente teve que estudar essa questão do paradigma dos gêmeos, que se tem um gêmeo que vai para o espaço e passa a uma velocidade 9.99999 da velocidade da luz e ele passa 100 anos lá, quando ele volta, na Terra passou 5 milhões de anos e para ele foi sempre aí, sempre para voltar. Então ele está com 200 anos a mais e a Terra está com mais 5 milhões de anos. De forma que o caminhar na velocidade da luz distorce o tempo. Mais que isso, a loucura que os físicos dizem que leva 8 minutos para o raio de sol chegar aqui na Terra. Então, na hora que o raio de sol passa do horizonte, leva 8 minutos para a gente perceber ele chegando aqui na Terra. Mas para o fóton de dentro do raio, o instante é o mesmo. Na hora que ele saiu do lado e chegou aqui. Não tem diferença. E não tem diferença porque a contagem de tempo é irrelevante, não. Se ele tivesse a bilhões de anos-luz, para a gente é bilhões de anos-luz, mas para a luz é instante zero. Aquilo que ilumina o nosso ser, aquilo que explica as coisas que estão à nossa volta, está fora da nossa perspectiva em correlação há uma realidade simples que pode você querer acreditar que é uma coincidência ou é simplesmente um capricho de Deus para colocar na criação mais uma coisa que aponta para a realidade de quem ele é. E saber disso, de que as coisas vão ser, no fim das contas, referenciais àquilo que dá significado a todas as coisas, faz com que agora eu enxergue a ressurreição além da lente de quem viu essa própria luz presencialmente, mas que eu tenho acesso a esse Deus que está fora do tempo, fora do espaço, e se relaciona comigo no dia a dia, para além daquilo que eu consigo medir, porque eu começo a medir para onde Deus vai comigo e para onde Deus não vai comigo. Não funciona assim, deixa eu dizer, não é tão difícil de imaginar que não funciona assim, não. Tem coisa aqui na Terra que não funciona assim, por exemplo, as partículas de luz. Deus está comigo o tempo todo e quer me transformar por inteiro. Ele dá luz a toda a nossa realidade. E isso me faz meditar sobre um dado sobre como é que a gente vai referenciar as nossas ações no mundo. E o clamor do apóstolo João é: vivam a ressurreição. Vivam como se isso fosse a referência. Porque o ponto de referência da qual toda a história é relativa é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Como o Vlad falou, se o vento perpassou a história toda, desde o Gênesis, soprando como a direção do Espírito, em Cristo Jesus ele se fez um furacão, porque ali é o centro de todos os ventos, onde toda a orientação se concentra. É um ponto de inflexão na história, que dobra realmente o espaço e o tempo. E Cristo Jesus é o ponto de referência para todas as ações pós-históricas e anti-históricas que eu e você podemos ter. E a gente referenciar a nossa vida a partir desse evento único e climático da história. E, recentemente, ouvindo alguém que vocês sabem que eu gosto bastante, percebi na fala dele o quanto que isso era recorrente e, às vezes, o quanto batia em vários lugares. E quando eu percebi que, se explicado parte a parte, tinha muito mais significado para a gente entender o todo, resolvi trazer tanto para a pregação, como acabei também trazendo até para a tese de doutorado lá. Que a realidade do que a gente experimenta de tomada de decisão de quem vive a ressurreição, normalmente a gente quer tratar a respeito das coisas com a resposta a respeito dessas perguntas aqui, mas o que é que eu faço, como eu faço, para quem e onde? E as perguntas que normalmente a gente está envolvido na relação com Deus, de referenciar a nossa vida em relação a Ele, é: o que Deus quer que eu faça e como Deus quer que eu faça? Deus, o que eu tenho que fazer hoje e como eu tenho que fazer? Deus, como é que eu resolvo isso e o que eu tenho que resolver? E as perguntas a respeito do que a gente faz do ponto de vista espiritual se envolvem muito mais por responder essas duas perguntas: o que e como. Tem alguma coisa errada? O que eu tenho que resolver e como eu tenho que resolver? E cada vez mais fica mais claro para mim que essa pergunta rápida do que e do como, ela está completamente fora de ordem. Primeiro, porque um problema, ele não é um problema a ser resolvido. Ele é um problema dado. O problema a ser resolvido depende da pergunta do que Deus quer fazer com a minha vida. Porque normalmente um problema significa soluções diferentes para pessoas completamente diferentes. Impactos diferentes para pessoas diferentes. A gente já tem repetido aqui, tanto é que pode ter certeza que na última e na próxima eleição, Deus vai falar com alguém no coração para votar no tal do Lula e Deus vai falar com alguém para votar no tal do Bolsonaro. E os dois vão estar ouvindo a Deus. Porque Deus não está preocupado com o que está certo. A relação de Deus com a história é de quem olha de cima. Esses aí que estão assumindo, desassumindo, são temporais como Pilatos. São colocados e tirados do poder como quem faz parte da história, não como quem criou a história e envergou a história pela ressurreição. Como a gente responde às coisas, porque a nossa perspectiva é em quem é certo votar, o que eu devo fazer e como eu devo fazer. O que é que Deus está falando com você? E você prestar atenção nisso, mais do que saber o que é certo e o que é errado. Porque se você fizer o que é certo, meu amigo, e seu coração se tornar orgulhoso, o que entrou no seu coração não foi o evangelho, foi outra coisa. Então a pergunta, ao invés do que e do como, deve ser muito mais essas outras duas. Onde eu estou e em quem Deus está me tornando? Onde eu estou e em quem Deus está me tornando? Onde que eu estou hoje? Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci nessa casa? Por que que eu... essa foi minha história? Por que que eu estudei isso? Por que que isso tudo aconteceu à minha volta? Onde eu estou hoje? Como é que eu cheguei até aqui? O que é que está ao meu redor? E pensando nisso, quem eu sou hoje? Em quem Deus me tornou e o que que Ele está me chamando para ser? Quem Ele está me tornando? E as perguntas da relação com Deus são uma submissão. Deus, onde que eu estou e para onde tu queres que eu vá? Deus, quem é que eu sou hoje e que tipo de transformação tu estás fazendo em mim? E aí eu me comprometo a, primeiro, enxergar ao redor para entender onde eu estou e pedir a Deus discernimento para saber para onde eu devo ir. Sem me preocupar com o que eu vou fazer ou como eu vou fazer. E muito mais preocupado em estar obedecendo a Deus na jornada que Ele está me colocando, me submetendo à sua vontade, porque é a sua vontade que está me transformando. Não tem a ver com o que você está fazendo ou como você está fazendo, mas na história onde você está e em quem você está se tornando submisso à palavra e à ação de Cristo Jesus na sua vida. Submeta cada vez mais o seu quem e o seu onde, muito mais do que ficar noiado em saber o que e o como, porque isso nos coloca num evangelho que não é de relação com Deus, mas de livramento da nossa própria carne, como se fôssemos nossos próprios salvadores. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo essa questão de Israel aqui, né, dos judeus, no filme O Náufrago também, como se Jesus viesse lá para salvar o náufrago, e na hora que Jesus dissesse, ei, eu estou com tudo aqui pronto para a gente ir vir te salvar, e aí o náufrago pega e mete uma faca no peito de Jesus, assim, não, Salvador, tchau. A gente age e joga a salvação como se fosse algo que precisa ser revisitado na prática do que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, e não desfrutando. Dizer, Jesus, é verdade, eu sou um pecador. Em quem o Senhor quer me tornar? É verdade, eu estou no lugar errado. O que que eu tenho que perceber à minha volta para dar o próximo passo para o lugar onde tu queres que eu vá? E estava falando a respeito disso num acampamento lá, e aí chegou uma notícia para mim a respeito de um problema muito grave, assim, relacional. E na mesma hora, assim, acho que minutos antes de eu entrar para pregar, eu disse, meu irmão, vou ligar. Vou ligar porque eu preciso resolver isso agora. Aí Paloma chegou e me cutucou assim, disse, Rodrigo, tu falou hoje de manhã desse negócio. Aí já tá, a gente está aqui falando desse tema, acontece o mesmo problema e a tua imediata ação é, eita, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para resolver esse problema? É propósito de Deus, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora aqui. Escuta um tempo, pensa o que é que Deus está falando a respeito disso com você. Não tem pressa para resolver. Tenha mais pressa para não deixar que os seus ouvidos escutem outra coisa que não a vontade de Deus a respeito do que você tem que transformar na sua vida, não no ato, num que objeto, mas no quem você tem que se transformar. Quais são os pecados que Deus está te incomodando? Se compromete com isso. Quais são os lugares, o que você tem feito dos lugares ao seu redor, o que é a representação da sua casa, o que é a representação do seu trabalho para você, o que são a representação dos ambientes que você vai para curtir. Vá a lugares que Deus tem pedido, saia de lugares que Deus tem mandado você sair. Porque Ele quer te colocar num lugar, foi assim desde o início com Abraão. Sai daí, a terra eu vou te mostrar. Foi assim com Adão e Eva. Onde é que você estava? Depois do pecado. O que é que você fez? Não, onde é que você estava? Foi assim com Caim. Ei, onde é que está seu irmão? Foi assim com a preparação da ceia, prestes à chegada da crucificação. Olha, eu quero que vocês vão lá naquele lugar que já está preparado. Vamos continuar perguntando quais são os ondes e os quens. O que e o como Ele resolve a partir do lugar certo onde a gente está e a partir da pessoa certa que Ele está nos transformando. Do que a gente fazer as coisas para prestar conta, porque toda a conta foi prestada por aquele que recebeu todas as densas trevas, para que eu e você recebêssemos toda a luz possível. E andarmos como aquele que é justo. Sabendo que o motivo da cruz foi para que a gente pudesse andar na luz e andar com Ele nessa luz, que a tudo referencia, que a nossa vida se revolva ao redor de praticar a ressurreição, de viver como se ela fosse verdadeira, de viver a verdade da ressurreição na nossa vida, entendendo que Deus não deu uma revelação para ficar lá no passado e você ler e dizer, isso é verdade a respeito da vida mesmo. Não, Deus tem uma realidade de verdade na sua vida, a partir das Escrituras, para o hoje, mudando você de lugares e tornando você uma pessoa diferente. Que Deus possa continuar usando do seu Santo Espírito para que a gente não deixe a ressurreição como uma parte da história simplesmente, porque ela dobrou a história por completo e por isso ela nos afeta hoje também e continua a revolver o nosso dia e direcionar o nosso dia por completo. Que a gente seja cada vez mais trabalhado por essa realidade. A gente vai partilhar hoje, é claro, desse evento que rememora a realidade da ressurreição, mas que testifica a respeito dela de uma forma muito bonita, que é o poder que há quando a comunidade daqueles que se submetem à vontade de Jesus, ou que desejam se submeter à vontade da comunidade de Jesus, e à vontade de Cristo, através da comunidade, eles se unem para dizer que aquilo que a gente come, a gente não come para nós mesmos, a gente partilha. Lá, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17, vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17. Ora, eu não elogio vocês, porque vocês não se reúnem para o melhor, mas para o pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio nisso, porque é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Odiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor, eu também os transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A gente entender que a morte do Senhor é anunciada nisso que a gente vai fazer agora aqui, porque o que Paulo está exortando a comunidade é uma família, de se entender como família, de entender que a sua fé não é para que o seu amanhã seja melhor, é porque a história seja revelada através da luz do Salvador, ainda mais através da sua vida. E que para isso acontecer, ele não está colocando você no vácuo. Ele está fazendo de você um partícipe de um lugar que tem outras pessoas. Então a ceia é uma celebração e um cântico de adoração a Deus e ao reino dele como ponto final. De dizer, olha, a nossa vida não é mais para nós mesmos. Porque a vida dele não foi sobre isso. E a gente segue a ele. Se a gente segue a ele, todo tipo de caminhada de vida é uma caminhada de entrega para ser repartida. Por isso que e ele disse, olha, isso aqui é o meu pão, ou isso aqui é o meu corpo. Façam isso vocês também. Ele não disse, como eu errei a fala aqui, isso é meu pão. Ele disse, isso é o meu corpo. Então o que é que vocês vão repartir? O corpo. Comer junto esse tempo agora aqui é uma rendição à história de Deus sobre a nossa vida, que os nossos desejos não vão ultrapassar a realidade da verdade, que pode ser plena sobre nós, de que Cristo reina e eu posso servi-lo para iluminar a jornada dessa história. E minha vida vai ser um ponto de luz, de sinal a respeito desse reino que já é real, na medida que eu me submeto a isso. E é nessa perspectiva que Paulo diz, olha, não come dignamente, sem discernir o corpo, que corpo de Cristo Jesus. Corpo pequeno, Cristo Jesus. O que é o corpo de Cristo Jesus? A igreja. Não se discerna fora de um corpo. Não pense a respeito da sua vida numa relação individual com Deus simplesmente, mas que a sua relação com Deus é para que Deus junte você no meio de familiares imperfeitos, mas que estão celebrando a restauração de Jesus, cada um em uma área diferente da vida. A ressurreição de Cristo Jesus tem uma representatividade diferente para cada um de nós naquilo que Ele está transformando e para onde Ele está nos enviando. Mas todos nós estamos submissos a essa ressurreição e não colocaremos nossa vontade acima da vontade de Deus. Eu morri e Cristo vive em mim. É na certeza de que o próprio apóstolo Paulo, que estava falando para aquela comunidade, exortando aquela comunidade, poucos capítulos depois, no mesmo livro, diz o seguinte: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. A morte não tem mais poder porque Cristo Jesus ressuscitou. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque isso não é um conjunto de verdades e princípios filosóficos pelo qual a gente vive, Senhor Jesus. Aquilo que é a nossa fé, Senhor Deus, é a fé em algo que é real e aconteceu na história. Senhor Jesus ressuscitou e reina eternamente. Senhor Jesus, reina sobre nós, reina sobre a nossa vida de pecado, Senhor Deus. Reina, Senhor Jesus, sobre a nossa falta de entrega, Senhor Deus. Reina, Senhor Deus, sobre o nosso tempo, Senhor Jesus. Tantas vezes parece que a gente não tem tempo, Senhor Deus. E quantas vezes, ao estar diante dos teus pés, Senhor Deus, todo o tempo é restaurado, Pai. Toda perspectiva de futuro muda, Senhor Deus, através da relação contigo, Pai. Não de tentar pagar pelos nossos pecados, Senhor Deus, porque eles já foram pagos pelo Senhor Jesus. Nos faz se render à relação contigo, a desfrutar das bênçãos da tua graça, Senhor Deus. Nos faz viver, Pai, essa ressurreição, Pai, como uma realidade da nossa vida a cada dia, Senhor Deus. Dá a certeza de vitória, Senhor Deus, não sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas a certeza de vitória sobre o tudo que aconteceu na cruz, Pai. Não tem nada mais que possa ser chamado de vitória, Senhor Deus, porque essa é a única que importa agora. Nos faz viver por essa vitória, é o que eu te clamo, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar e celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus.